Como você pode esperar, quando nós anunciamos que nós iríamos realizar essa conferência, que iria coincidir com a saída do novo livro sobre o movimento carismático, maior parte das reações vieram em blogs, em twitters, em revistas carismáticas e outros tipos de reações públicas. Você tem que... Tudo isso veio mesmo antes de alguém mesmo ler o livro. Alguém me deu uma estatística que tem mais gente assistindo a conferência do que tem gente aqui em presente. Então, para os meus amigos carismáticos, eu digo, seja bem-vindo à discussão. Eu sou muito grato pelas respostas que nós temos recebido e eu espero pelas ondas de resposta que nós temos ainda por vir. Uma das mais lidas críticas sobre a conferência Strange Fire veio de Michael Brown, da revista Carisma. Muitas pessoas me perguntaram a respeito disso. Ele postou uma série de artigos nessa revista e ele estava muito afligido pela sugestão do John MacArthur de que algumas das coisas que os carismáticos dizem são blasfêmias. Então, o John MacArthur respondeu para essa reclamação e que qualquer crítica desses fenômenos carismáticos, essa acusação de que são blasfêmias contra o Espírito Santo. Então, um dos pontos que John MacArthur faz no livro é que atribuir as obras da carne, as obras do diabo para o Espírito Santo, faz a denegrir a imagem do Espírito Santo e não exaltá-lo. Isso é, obviamente, uma blasfêmia. Michael Brown pensa que essa avaliação é muito dura, porque, aparentemente, na sua visão, toda forma de blasfêmia que envolve o Espírito Santo é imperdoável, é uma transgressão imperdoável. Isso aqui é o que ele diz no artigo dele. Se as acusações de MacArthur são verdadeiras, isso significa que os líderes do movimento carismático já cometeram o pecado imperdoável e estão indo para o inferno agora. É claro que isso não foi o que John MacArthur disse, isso não é o que nós cremos. Mateus 12:31 diz: pois todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus usa um artigo definido lá que é muito significante. Nós não acreditamos que afirmação descuidada e ignorante contra o terceiro membro da Trindade é automaticamente imperdoável. Jesus, nesse contexto, estava respondendo para um tipo específico de blasfêmia que era tão deliberada e vinha de um coração tão duro que ninguém iria se arrepender de qualquer forma. Se você tem a sua Bíblia nas suas mãos, vamos para Mateus capítulo 12:31. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Assumindo, é claro que eles se arrependam, mas exceto esse pecado particular, um pecado muito específico. Ele inicia com uma promessa de uma promessa vasta de perdão de Deus. E ele dá só uma exceção, e é só uma categoria de pessoas que odiavam a Cristo com um coração muito duro. Ele estava falando sobre os fariseus que tinham acabado de chamar ele de satânico. Ele sabia quem eram eles, eles estavam conscientes de que Jesus tinha provado que ele era o Messias de toda forma. O que fez o pecado deles como algo deliberado, final e de coração duro, uma rejeição irreversível de Cristo, selado como a blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa blasfêmia vem de corações que já tinham visto, entendido e conhecido a verdade sobre o Cristo e a sua glória, mas eles rejeitaram isso de qualquer forma. Eu, já preguei uma sobre o pecado imperdoável, uma série em três partes. Você pode baixar isso online de graça. Se você encontrar essa série aí, você fique sinto livre para baixar. Mas o ponto aqui é que é de fato pecaminoso, blasfemo, invocar o nome do Espírito Santo para justificar doutrinas tolas, comportamento carnal e profecia falsa. Isso é. Nós aqui estamos soando esse alarme a respeito do movimento carismático, precisamente porque nós queremos chamar os nossos amigos carismáticos a se arrependerem desse pecado no seu movimento. Que é o pecado de atribuir ao Espírito Santo as palavras que ele não disse e coisas que ele não fez. Agora, é óbvio, deveria ser óbvio pelo menos, que a igreja visível hoje está cheia de pessoas que estão falando mensagens no nome de Deus e mensagens que Deus não tem autorizado. Eles proclamam profecias falsas. Eles afirmam ter autoridade divina para sonhos, visões, e eles amarram coisas que Deus nunca entendeu, nunca pretendeu, e isso tem avassalado a igreja de forma mundial. Nós argumentaríamos que o meio principal através do qual a grande maioria das doutrinas problemáticas e práticas problemáticas estão vindo da igreja hoje vem na maior parte do movimento pentecostal e carismático. Mas voltando para o Michael Brown, como todos os carismáticos do Net, ele reconhece que o movimento carismático tem sido cheio de charlatões e falsos mestres hereges, mas ele diz o seguinte: eu tô muito mais preocupado em negar o verdadeiro fogo do que eu estou preocupado em colocar, em exibir toda forma de fogo carismático. Ele pergunta o seguinte: por que que os pastores carismáticos pentecostais deveriam renunciar aos seus extremos no seu movimento para, de alguma forma, provar a sua ortodoxia? Nas palavras de Tito 1:9, ele diz que é a responsabilidade de todo pastor se apegar à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder assim para exortar o reto como reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, o que eu temo nessa atitude é que é uma atitude muito típica dos carismáticos. Existe esse medo tremendo de que qualquer crítica contra o seu movimento critica eles de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mesmo a mais leve de todas as críticas é rejeitada por eles como radical. Se você não aprova, mesmo levemente, você vai ser condenado por eles como alguém radical. Se você é carismático, seria melhor para você. Eles dizem que é melhor para você não desafiar as afirmações mais estranhas que possam vir desse movimento. Então, todo tipo de comportamento carnal, melodramático, aberrante, tem sido atribuído ao Espírito Santo e ninguém se levanta no meio do movimento para protestar. Então, não é nenhum exagero chamar isso de blasfêmia. Deixar o nome de Cristo ser desonrado dessa forma e não dizer nada a respeito disso, mas aqui está o que a principal crítica do Michael Brown, John MacArthur. Ele diz: John MacArthur tem feito afirmações generalizadas, jogando o bebê fora junto com a água do banho, não apenas rejeitando os perigosos excessos dos carismáticos, mas também rotulando algumas obras genuínas do Espírito Santo como caos carismático. Então, no outro artigo, Michael Brown, ele foi muito específico naquilo que ele diz que é as obras genuínas do Espírito Santo. Francamente, é profundamente problemático quando um carismático tão bem informado como Michael Brown aceita tais coisas como genuínas. Ele defende falsos profetas e profetisas, incluindo Cindy Jacobs, Michael Bickle, e ele descreve eles como piedosos. E se você não conhece Michael Bickle, eu vou lhe apresentar a ele para ver se ele é realmente piedoso. Mas o Michael Brown tem especialmente problema com a descrição que o John MacArthur dá ao avivamento carismático em Bromsville, Flórida. Esse reavivamento foi uma meca carismática entre 1995 e 1999, e o Michael Brown foi o líder desse reavivamento até que ele foi demitido no ano 2000, quando o movimento estava já morrendo. Então, a igreja desse reavivamento lá em Brownsville tinha um débito de 11 milhões de dólares. Então, Lee Grady, editor da revista Carisma, ele escreveu a respeito da morte, por assim dizer, do Brownsville. Lee Grady, ele escreveu um artigo a respeito disso, o título dele é: o que foi que aconteceu com o fogo de Brownsville? Ele diz o seguinte: uma noite, no meio de todo esse pandemônio próximo ao palco, eu corri para o lugar onde o pastor estava orando, e ele dizia: fogo, fogo, mais Senhor. Então, e eu era um dos milhares que caiu de costas no chão. Grady ainda adiciona, dizendo para aqueles que estavam em Pensacola, que foram arrastados pelo êxtase daqueles primeiros anos, depois tiveram que passar por divisões e resignações, dívidas, desilusões, a palavra reavivamento soa realmente muito vazia. Então, quando você considera aquilo que Michael Brown considera como genuína evidência do Espírito Santo, é muito difícil você simpatizar com a indignação que ele se dirige a John MacArthur sobre as críticas sobre o movimento carismático. Então, uma das respostas mais comuns dos críticos carismáticos é essa que estamos jogando o bebê fora junto com a água do banho. Eu procurei no Google e encontrei centenas de lugares, de sites, em que uma das reclamações dos carismáticos para com os não carismáticos era que os não carismáticos estavam jogando o bebê fora junto com a água do banho. Eles amam esse clichê. Então vamos... Então, Então nós vamos agora procurar, vamos olhar na água do banho e vamos ver se tinha algum bebê lá de alguma forma. Então, minha primeira pergunta para os carismáticos que realmente se preocupam com a autoridade da escritura é essa. Se você se sente mal com todas as críticas do seu movimento, qual é a sua proposta para se manter constantemente acumulando imundícia na sua banheira? Tudo que você tem que fazer para ver essa realidade dessas imundícias é só ligar a sua TV nesses canais carismáticos que você vai ver evidência abundante disso. Desde o princípio do movimento carismático, tem produzido um desfile de escândalos infindo. Para um movimento que afirma que eles realmente sabem o que significa ser cheio do Espírito Santo, o grupo carismático sofre de uma patologia imensa, que é a falta, a escassez de frutos genuínos da santificação. A Zondervan publicou esse dicionário do dicionário do movimento pentecostal, como em quase toda página desse dicionário que a Zondervan publicou sobre o movimento pentecostal tem alguma coisa aberrante. É um problema que está em todo lugar. Tem cinco ou seis canais religiosos de TV na minha TV por assinatura, e todos eles estão cheios de falsos curadores religiosos que estão sempre clamando por dinheiro. Eu não consigo pensar em qualquer exceção a essa regra. Cada um dos 15 melhores, os mais conhecidos televangelistas carismáticos ou pregam um evangelho falso, ou profecias falsas, promovem heresia, ou eles prodigamente levantam fundos, principalmente de pessoas pobres. Todos eles são desqualificados para o ministério bíblico, se você considerar o padrão bíblico. A maioria dos... vamos ser claros, a maioria... Dos milhões de carismáticos no mundo estão seguindo estes televangelistas. Nós estávamos em Kiev e tinha uma televisão lá. Tinha uma televisão nesse hotel em Kiev e eles estavam passando o canal TBN. E era só o que eu via nesse canal. E vamos ser claros, a vasta maioria dos milhões de carismáticos no mundo estão seguindo estes televangelistas. Os carismáticos são um grupo que saiu de um pequeno grupo dentro da reforma carismática eles vieram desse grupo, pequeno grupo que de fato pregava o evangelho. Os carismáticos reformados eram uma pequena parte do grande movimento. Qualquer estatística provaria que a televisão carismática é um negócio de multibilhões de dólares. Ninguém sabe os números exatos, porque os ministérios carismáticos maiores evitam qualquer tipo de prestação de contas. Mas é muito mais, o fato é que é muito mais do que as mais generosas estimativas dos, dos carismáticos reformados. A TBN, ela tem cerca de 100 milhões de pessoas assistindo no mundo todo e cerca de 18 mil afiliados que estão em mais de 100 países. Será que realmente nós podemos chamar aquilo ali de água? Será que não é algo tóxico que esse bebê está dentro? O que é que nós estamos querendo preservar quando nós deixamos de criticar o movimento? Quantos falsos mestres e doutrinas más deste movimento tem saído deste movimento e de homens e mulheres que afirmam amar a palavra de Deus? Você lembra do Todd Bentley? Ele apareceu em 2008 de repente e foi convidado para falar numa igreja em Lakeland, Florida. E o Bentley tinha nascido no Canadá. Ele cheio de tatuagens e usava botas grandes e ele tinha um passado criminoso. Ele tinha ele atacou sexualmente um jovem garoto e ele admitiu que cometeu outros crimes sexuais. E ele também afirmou também que ele era viciado em drogas quando ele tinha 17. Quando tinha 18 anos, ele professou conhecer a Cristo e começou a assistir numa igreja, um pequeno grupo carismático. E ele veio em 2008 para Lakeland, Florida, e ele veio liderar uma série de encontros em uma semana. E naquele verão de outubro de 2008, ele falou para todo mundo carismático que foi transmitido. Milhões de pessoas foram arrastadas por aquele delírio. E uma das TVs carismáticas, eles transmitiram esse encontro em 2008. Bentley, ele amava a violência e ele frequentemente se gloriava a respeito dos seus métodos não ortodoxos de cura. Tem um vídeo no YouTube que mostra Bentley chutando o estômago de um homem de tão forte que causou alguns danos internos. E ele diz que... E Bentley diz que foi assim que o Espírito Santo diz para ele para tirar aquele demônio do câncer de dentro daquele homem, chutando aquele homem na barriga. E ele também fez a mesma coisa com a velhinha, chutando no rosto dela. Na Noruega, ele criou um escândalo repetidamente, dando tapas na cara de uma jovem garota. E ele se gloriava que ele tinha... E ele se gloriava de que ele tinha levantado várias pessoas, uma dúzia de pessoas dos mortos. Ele era um narcisista extremado. Ele era bombástico, estava frequentemente zangado, era profano. E, de fato, você pode ver que ele estava completamente vazio de qualquer noção do que é graça. Qualquer pista de que havia graça na vida dele. E nada do fruto do Espírito Santo podia ser encontrado. Amor, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E todo o ensino dele era vazio de conteúdo bíblico. O movimento carismático nunca produziu uma fraude tão carnal como Todd Bentley. E o número de não carismáticos indicou que todas essas aquelas coisas e avisou as pessoas para não seguirem aquele homem. O número de não carismáticos tinha avisado para não seguir esse homem. E Todd Fryer, que está aqui na conferência, ele estava frequente avisando no seu programa de rádio sobre esse homem sinistro chamado Todd Bentley. Mas a maioria dos carismáticos, de fato, ficaram criticando Todd Fryer, que está aqui na conferência, e não o Todd Bentley, que fazia essas aberrações. E eles ficavam dizendo que isso poderia legitimamente ser um novo movimento dos espíritos. E os carismáticos continuavam, diziam, talvez seja perigoso falar alguma coisa contra isso. O que eu lembro é que muitos deles citaram Atos 5 e 38 e 39, que dizia que agora vos digo, dai a mão a estes homens e chai, porque esse conselho ou outra obra vem, se este conselho ou outra obra vem dos homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Eles sempre citam essa passagem. No meu blog eu escrevi vários a respeito de vários desses perigos, dessas doutrinas aberrantes e movimentos não ortodoxos, não apenas os carismáticos, mas também a igreja emergente, pós-modernos, e qualquer outro que não tenha uma visão alta das escrituras. E meu parceiro Dan Phillips escreveu vários blogs a respeito. E ele clamou a todos os homens, aos seus leitores, a avaliarem pelos padrões bíblicos qualquer onda desses movimentos populares e qualquer pessoa que clama ser levada pelo Espírito, liderada pelo Espírito. Se alguma coisa não é centrada na pessoa de Cristo, não exalta a pessoa de Cristo, não é uma obra do Espírito Santo. Se essa coisa não produz viver santo, que inclui comportamento piedoso e autocontrole, isso não é um reavivamento autêntico. Se os líderes desse movimento não são conhecidos pela qualidade de 1 Timóteo e Tito, especificamente a respeito da sujeição à palavra de Deus, então isso não é um movimento que você deveria seguir. Agora, isso parece seriam diretrizes óbvias, sensíveis e bíblicas, não é? Seriam princípios sãos e escriturísticos que se aplicariam tanto a carismáticos quanto a não carismáticos, mas que nós recebemos imediatamente é um estampido de pessoas comentando no nosso blog e nos avisando, dando o conselho de Gamaliel, dizendo que nós podemos estar lutando contra Deus. Eu acho que esse argumento de Atos 5 é praticamente igual à acusação de estar jogando o bebê fora junto com a água do banho. É baseado na ideia não bíblica de que o Espírito Santo de Deus geralmente se manifesta a si mesmo de formas que são estranhas e irracionais. Então, o que nós podemos concluir disso é que nenhuma dessas afirmações estranhas, práticas estranhas, poderia ser completamente descartados como completamente tolo ou contrário às qualidades básicas da graça de Deus e do autocontrole. Porque poderiam estar lutando contra Deus. Aí você vê pessoas caindo em transe, como bêbados, com gargalhadas e latidos. Todo tipo de bobagem não pode ser criticada, mesmo se não tem nenhuma garantia bíblica para essas práticas, porque isso pode ser acusado de acordo com Atos 5. John Crowder, ele finge que o Espírito Santo é um narcótico sobrenatural, como se fosse uma espécie de maconha de Jeová, alguma coisa desse tipo. E ele afirma que o Espírito Santo faz ele agir de formas estranhas por causa disso. Na igreja de Bethel, em Redding, Califórnia, eles têm o túnel de fogo que é feito por pessoas impondo as suas mãos e tocando as pessoas e músicas enquanto garotas experimentam espasmos incontroláveis. A esposa de Bill Johnson, Benny, eles recebem a banda de adoração conhecida como Jesus Culture. Ela tem uma mega igreja na sua casa. E existe tanta bobagem se infiltrando nessas igrejas que têm se tornado os principais representantes do evangelicalismo na América. Tudo isso tem se infiltrado nessas igrejas. Todd Bentley, ele, por exemplo, ele conseguiu batizar violência cruel como um tipo de unção espiritual. Smith Wigglesworth também apoiava essa mesma prática de Todd Bentley. E ele se auto-intitulava o apóstolo da fé, e ele, da mesma forma, ele iria esmurrar pessoas. E as pessoas que Todd Bentley, por exemplo, clamava ter curado de doenças fatais, de fato foram publicadas por uma revista que elas, depois de um tempo muito curto, elas iriam morrer, elas morriam de fato. Um descrente publicou em um blog uma vez que eu estou convencido de que esses lunáticos, que até mesmo os lunáticos estão preocupados com Todd Bentley. Então, o que esse descrente estava querendo dizer era que ele é de fato mais estranho do que as pessoas que são normalmente estranhas. Então se eles acusam a gente de jogar o bebê fora junto com a água suja do banho, então eles deveriam ser os primeiros e as vozes mais altas a condenar esse tipo de prática blasfêmia dentro do seu próprio movimento. Então, Algumas pessoas até clamam de que isso não é os melhores representantes do movimento carismáticos. E então, se eles estão clamando essas coisas e que esses não são os melhores representantes, por que eles não são as vozes mais altas a condenar esse tipo de comportamento aberrante? Então, é nesse momento que discernimento cuidadoso seria de mais ajuda, porque geralmente quando todos vocês ouvem alguma coisa de dentro do próprio movimento, essa coisa, isso que você ouve dentro do próprio movimento tem mais credibilidade. Sam Storms, por exemplo, ele considerou, deu credibilidade aos profetas de Kansas City por anos, mesmo depois de ter sido perfeitamente mostrado, claramente mostrado, de que eles eram falsos profetas. Wayne Grudem, da mesma forma, mostrou uma tolerância indevida aos abusos proféticos como um membro do movimento da vinha, da videira. E o Gruden ainda está jogando lenha na fogueira desses abusos proféticos ainda hoje. Então, depois você tem Sam Storms, Wayne Grudem, Jack Deere, que era um professor do seminário de Dallas, que renunciou ao cessacionismo. E dentro de alguns poucos anos, ele engenhou esse descarrilhamento espiritual que culminou na sua desqualificação pública de Paul Kane. Paul Kane era o principal profeta nos anos 1990 e ele acabou por ser descoberto por ser um bêbado secreto e um sodomita. E eu acho que é algo justo mostrar que esse histórico deveriam ser algo que deveria preocupar esses carismáticos reformados, nossos irmãos carismáticos reformados. Havia homens que clamaram esse dom de profecia, clamam que esse dom de profecia ainda está em operação hoje. Mas eles não reconhecem esses problemas até que algum escândalo de grandes proporções apareça. Eles não parecem reconhecer os problemas disso logo do começo. Eles preferem a tolerância. Eu, por exemplo, não tenho o dom de profecia. De fato, as minhas predições a respeito dos placares do futebol têm estado erradas por cada semana que eu dou algum palpite. Mas desde o primeiro dia eu tentei avisar todos que me falavam a respeito desse assunto do Todd Bentley. Eu tentei avisar todos que isso era um infame, uma desgraça moral. Como é que eu sabia dessas coisas? É simples. Porque as palavras e as ações desses homens eram extra-bíblicas. E mesmo assim, eles afirmavam que aquilo que eles diziam era de revelação direta de Deus. Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Você não precisa de alguma inspiração especial para reconhecer que algo não é de acordo com a palavra de Deus. Se são, Se alguém é... Eu deveria reconhecer que John Piper de fato nos avisou a respeito para nos guardarmos contra as pessoas como Todd Bentley, que ele escreveu originalmente em resposta a Todd Bentley, seria: nosso teste para todo movimento como este que vem de um movimento como este deveria ser primeiro ser um teste doutrinário e exposicional. Será que esse avivamento tem sido produzido por amor à verdade e paixão para ouvir o completo conselho de Deus proclamado? O Piper tem mostrado um padrão de hesitação e de incerteza sobre essas questões por décadas. Em 1990, ele pregou uma mensagem intitulada "Será que sinais e maravilhas são para hoje?" Naquele tempo, o movimento carismático estava obcecado com o suposto terceira onda do movimento carismático. O dom de línguas estava começando a ser eclipsado por outros sinais e maravilhas, especialmente o dom de profecias. Então, o livro do Wayne Grudem sobre o dom de profecias foi claramente uma influência poderosa no pensamento de John Piper. E John Piper disse: E John Piper disse o seguinte: eu sento aqui na minha mesa com a minha cabeça em minhas mãos, e eu peço ao Senhor que aqui tem duas pilhas de livros de pastores que argumentam contra e outros que argumentam a favor de sinais e maravilhas, e a outra pilha de livros ela diz que essas coisas deveriam ser buscadas e ser realizadas no nome de Jesus. Então, o Piper diz: eu leio essas duas pilhas de livros, eu procuro nas escrituras e oro, e eu termino repetidas vezes em algum lugar no meio de toda essa incerteza. 20 anos depois, numa entrevista a um jornal australiano, Piper se lembrou daquela pregação. E ele... E nessa entrevista ele disse que não estava convencido nem pelo movimento cessacionista e nem estava convencido de que aquilo que o movimento carismático clamava era a mesma coisa que aconteceu no primeiro século. Então, disse que se sentia mais confortável no meio daquele meio naquele em cima desse muro como se fosse um agnóstico. Então, quando eu particularmente quando Todd Bentley primeiro veio à cena, eu pensei que era um exemplo tão ruim, tão ultrajante, que eu achava que ele era alguém que iria se auto-refutar, mas em praticamente todo fórum público onde os evangélicos se juntavam para falar com blogs, as pessoas estavam imaginando se isso realmente era o verdadeiro unção do Espírito Santo ou não. Então, não era. Então, não era particularmente de grande ajuda para alguém como o John Piper, da estatura de John Piper, não dizer nenhuma crítica até depois. Nenhuma crítica até que Todd Bentley se mostrou moralmente sem crédito para aclamar essas coisas. E eu não quero aqui destacar apenas John Piper como se ele fosse o único com esse tipo de tendência. Mas esse espírito de indecisão desses carismáticos reformados, carismáticos reformados com essa posição, de aberto, mas cuidadoso, tem levado ao naufrágio de muitos, da fé de muitos. Os carismáticos que têm. Os carismáticos que têm mais influência, os reformados, têm causado grande impacto por essa indiferença em relação a essa questão. Esses supostos cuidadosos continuacionistas. Eles se mostram curiosos, intrigados, mas eles se recusam a fazer qualquer julgamento até que eles veem até que qualquer coisa escandalosa se mostre a respeito desses movimentos. Esse tipo de decisão tem mais em comum do que com aquilo que Tiago confronta sobre de ser dois pensamentos do que com verdadeira fé. Vamos falar agora sobre a soberba carismática que eles chamam de palavras frescas de profecia. Essa é a questão com que os carismáticos reformados estão mais obcecados a respeito. Deixe-me afirmar primeiro, enfatizar uma coisa, que eu tenho amigos, bons amigos, de longa data, que são de fato carismáticos, pessoas que eu de fato amo, que são parte do movimento carismático. Então, apesar das minhas críticas, da minha frustração com a passividade deles, eu tenho muita afeição e respeito do meu coração por John Piper, por Wayne Grudem, Sam Storms. Eu tenho me beneficiado dos ministérios deles, especialmente pela o que eles têm publicado e pregado a respeito da palavra de Deus. E eu regularmente recomendo recursos deles que eu acho que são de ajuda. Obviamente, eu desconcordo fortemente sobre o que fazer com essas heresias que surgem na comunidade carismática, mas isso não diminui o meu respeito e a minha gratidão para as muitas formas como estes homens têm me abençoado no ministério. De qualquer forma, se nós fizéssemos uma pesquisa, especialmente aqueles com quem eu tenho mais relacionamento, mais próximo, nós iríamos descobrir que o dom de profecia é provavelmente aquilo que a maior parte deles dizia que o dom de profecia é o bebê precioso dentro da água do movimento carismático. Mas muitas das profecias modernas, o que acontece nas profecias modernas é o que mais me preocupa dentro do carismático, porque tudo isso tem raiz na noção de que Deus está regularmente falando nas mentes dos crentes, de cada crente. De que essa nova revelação, essa revelação privada, ela é mais importante em relevância e atemporalidade do que as Sagradas Escrituras, o que é dado nas Escrituras. E eu já mencionei aqui que profecias parece ter até eclipsado a obsessão com o dom de línguas. E isso, com certeza, é verdade a respeito dos carismáticos reformados. Muitos ainda clamam, por exemplo, John Piper, que ele procurou... John Piper afirmou que ele procurou já o dom de línguas. Mas ele afirma que... John Piper afirma que eu não concordo com a ideia pentecostal histórica de que você tem que falar em línguas para que isso signifique que você está cheio do Espírito Santo. Eu não acredito que eu tenho que ser... Que eu tenho que autenticamente falar em línguas para ser cheio do Espírito Santo. Eu não acredito nisso. É o que ele diz. Mas ele diz que ele orou para falar em línguas de vez em quando. Isso é o que ele diz exatamente com essas palavras. Ele diz, muitos dos meus amigos e meus irmãos e irmãs têm este brinquedo, o dom de línguas. Será que eu posso ter também, Senhor? Mas o ponto que John Piper está fazendo aqui... O ponto que John Piper faz é que o dom de línguas não é o melhor e o mais proeminente dos dons do Novo Testamento. Isso é absolutamente claro se nós consultarmos 1 Coríntios 12 a 14. Dentro do movimento carismático reformado de hoje, o dom de profecia tem assumiu a primeira posição. E o dom de línguas tem tomado uma posição mais secundária. Mas o problema é que os carismáticos reformados não veem falsa profecia como um problema significativo. As palavras de conhecimento ou profecia pronunciadas, se essas palavras acabarem por ser provadas sendo falsas, será que isso não é uma questão séria? E esses carismáticos reformados continuam a defender essa prática mesmo depois de ver que são falsas profecias? Eu não quero cobrir muito daquilo que o Tom Pennington já cobriu hoje de manhã. Eu acho que ele fez um trabalho brilhante, mas eu quero reenfatizar alguma coisa que ele diz. Biblicamente, é um profeta que fala as palavras de Deus de acordo com Deuteronômio 18 e 18. É um dos principais textos do Velho Testamento falando sobre o Messias vindouro. E no Deuteronômio 18, 18 diz: suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca poreis minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Você lembra quando Tom Pennington falou hoje de manhã que quando Deus chamou a Moisés, ele deu essa responsabilidade para Arão. E o que ele disse para Moisés é assim: Moisés, eu fiz você um Deus sobre Faraó e Arão é o seu profeta. Então qual era... Que a responsabilidade de Moisés em relação a Arão, de acordo com Êxodo 4:15-16, é que você deve falar a Arão, colocar as palavras na boca de Arão e ele irá falar ao povo. Então, Deus fala sobre essa autoridade, dessa autoridade a Moisés como um Deus para Faraó e Arão como seu profeta. Então, as próprias palavras de Deus são colocadas dentro da boca do profeta. E quando ele fala, ele está falando por Deus. Ele é o porta-voz de Deus, por assim dizer. Então, se você vai no novo se move entre o Velho e o Novo Testamento, a definição de profecia nunca muda. um profeta não é alguém que relata alguma coisa ou anuncia qualquer coisa espontaneamente que vem à sua mente. Um profeta genuíno não fala meias verdades misturadas com erros, com ambiguidades. Ele não é alguém que simplesmente entrega a sua opinião ou que tem certeza, sente uma certa certeza dentro de si. O verdadeiro profeta fala as próprias palavras de Deus. Se a palavra da profecia contém um mandamento, esse mandamento é obrigatório. Se contém uma admoestação, isso é algo sério. Se contém algum aviso, é melhor que você ouça para esse aviso. Dê ouvidos a esse aviso. Quando um verdadeiro profeta, você reconhece um verdadeiro profeta, você não tem que testar se a profecia dele é verdadeira ou não. Apenas se você não tem certeza a respeito disso, você vai testar. E o que é óbvio dentro desse movimento de modernos profetas é que todas essas profecias são patentemente, claramente falsas. Bob Jones, um dos profetas de Kansas City, diz que menos de 2/3 das suas profecias eram verdadeiras. Dentro de dois anos ele foi completamente desqualificado por causa do seu abuso sexual de uma mulher que veio a ele buscando o aconselhamento profético dele. 20 anos depois disso, Mike Bickle, pastor que originalmente pastoreava a igreja dos profetas de Kansas City, admitiu que em 40 anos ele estava pessoalmente envolvido no movimento carismático e ele achava que pelo menos 80% dos milagres, profecias e outros fenômenos que ele tinha testemunhado eram falsos. Ele afirmou isso. E ele afirma isso com um sorriso no rosto, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pedido de desculpas. Ele acha que os carismáticos não deveriam ter nenhum problema com essa massa de falsas afirmações no meio daquilo que eles acham que é verdadeiro. Eu acho que isso é subestimar demais o problema. Mesmo se nós dessemos a Mike Bickle o benefício da dúvida, aqui está um dos principais advogados e expertos do mundo da profecia carismática, e ele vergonhosamente admite que de cada 5 das suas palavras proféticas, 4 são falsas. Não é algo que deve ser passado por cima sem preocupação. Isso perverte a verdade e leva pessoas por caminhos errados quando eles procuram a saber o que é a vontade de Deus. E, acima de tudo, é seriamente algo que destrói a supremacia e a significância das palavras certas de Deus, das profecias completamente certas de Deus que ele tem dado em sua palavra. Então, quando pessoas como Wayne Grudem defendem essas coisas ou são tolerantes a respeito disso, isso cria problemas seríssimos. Pessoas numa tese de doutorado escrevem a respeito disso, isso cria problemas seríssimos se você não dá a devida importância a essas coisas. As pessoas que ordenam as suas vidas pelos seus caprichos e sentimentos, porque eles acham que tem algum tipo de intuição, algum tipo de autoridade revelatória, eles são tolos. Provérbios 28 e 26 diz que aquele que confia no seu próprio coração é um tolo. pecaminosamente supersticioso pensar dessa forma. É algo hostil ao conceito bíblico de discernimento. Em segundo lugar, clamar que Deus disse alguma coisa quando de fato ele não disse é algo profundamente ímpio. É uma presunção ímpia. Na minha avaliação dos ascendências mais sinistros do movimento carismático é esse hábito perigoso de clamar que Deus disse alguma coisa que Deus nunca disse. Eu mencionei antes Paul Kane. Nos anos 90 ele era aclamado como um dos maiores profetas do movimento carismático, dos profetas carismáticos. Ele supostamente era capaz de fazer leituras com a habilidade suprema. Então, um pouquinho ele teve um jantar com o John Wimber, depois ele teve uma conversa com o Jack Deere. À medida que ele ia para a capela de Westminster Chapel em Londres. E eles tinham um pastor americano chamado Kendall, R.T. Kendall, que contratou Paul Kane como se fosse o seu profeta residente na sua igreja. Mas Paul Kane obviamente não era aquilo que ele afirmava ser. Uma conversa que eu tive com ele parecia estar bêbado. Seus olhos estavam meio virados e ele completamente incoerente. E ele afirmava que essa aparência de bêbado é porque ele era a unção do Espírito, que esse era o que a unção do Espírito parecia numa pessoa. Mas o que me deixa mais atordoado é que tantas pessoas inteligentes parecem dar Paul Kane tantas credenciais. Muitas pessoas, incluindo carismáticos reformados. Ele foi abertamente apoiado por muitos anos por Wayne Grudem, Sam Storms e John Piper. E depois que Paul Kane esteve em posições de importância até 2005, mesmo depois de 15 anos, depois de 15 anos de afiliação com os carismáticos reformados. Depois veio Depois é que essa vida dupla de Paul Kane veio a aparecer. Que ele foi visto como um bêbado por pessoas. Aqui estava um homem cercado de pessoas que clamavam ter o dom de profecia. E as pessoas viam esse homem como um tipo de mentor. Então, por que esses profetas carismáticos não foram capazes de detectar a hipocrisia de Paul Kane depois de mais de 15 anos vivendo uma vida dupla? Se o dom de profecias é verdadeiro, como é que eles não conseguiram detectar isso? Eu escrevi para Wayne Grudem alguns 6 meses atrás. E eu perguntei ao Wayne Grudem se ele ainda apoiava os livros. Se ainda apoiava o Paul Kane como um grande profeta, mesmo em luz. Mesmo à luz da vida dupla de Paul Kane. E o Wayne Grudem disse: sim, eu ainda afirmo o meu apoio. John Piper disse isso uma vez num jornal australiano. Disse o seguinte: Paul Kane era um charlatão, mas eu acho, mas ele realmente profetizava. Isso não é um bebê legítimo dentro da água suja carismática. Aqui está um dos melhores teólogos no movimento carismático depois de um desastre espiritual que veio a partir desse ensino falso. Ele ainda continua a justificar a prática, encorajando as pessoas a proclamar profecias que são inverificáveis. E essa confusão a respeito de se Deus realmente falou ou não por meio de tais profetas, eu acho que é a mais perigosa ameaça à fé que eu posso imaginar. Eu realmente amo os meus irmãos carismáticos reformados, mas quando eu olho para os frutos que eles têm que produzir, e as coisas realmente edificantes que eu tenho aprendido deles, eu tenho que dizer que nada de bom ou válido ou saudável sai da sua aprovação a essas posições carismáticas. Eu tenho denunciado essas coisas porque eu creio que o fruto desse ensino carismático tem sido confusão, caos e coisas piores. Eu não acho que tenha um bebê dentro da água suja do movimento carismático. Eu não acho que um bebê poderia sobreviver numa bagunça daquela. Isso não é só um tipo de coincidência fantástica que esse movimento tem sido carregado com um número tão grande de charlatães e hereges. O problema está no DNA desse movimento. Você vai ser capaz de ler isso no livro Strange Fire, quando for lá. E a maior razão pelo movimento carismático ter produzido tanto ensino mau e tanto comportamento aberrante é porque as doutrinas distintivas do movimento carismático, eles apoiam, elas promovem constantemente essas sementes, todas esse tipo de coisas caprichosas que são frutos de capricho pessoal. Alguns anos atrás, Mark Driscoll postou um vídeo clamando que o Espírito de Deus tinha dado a ele discernimento que permitia ele de fato assistir, de fato prever as escapadas sexuais de fornicadores dentro do seu rebanho. Não foi o fato dele fazer tal afirmação que realmente me perturbou, me desapontou. O que me causava problema era o grande número de carismáticos jovens reformados até esse dia permanecem. Afirma que essa clarividência pornográfica afirmada por Mark Driscoll, de fato, é algum tipo válido de dom espiritual. A questão das falsas profecias deveria ser completamente jogada de lado. E aqueles que têm indicado isso, de fato, é uma ameaça muito séria à verdade e ao avanço do Evangelho, assim como foi o gnosticismo nos primeiros séculos do cristianismo. Dos meus trabalhos, das minhas obras favoritas na história da igreja, é um livro do século XIX, escrito por William Cunningham, e ele diz nesse livro: muitas das heresias do primeiro e segundo século são muito, parecem muito com as coisas que homens loucos que têm seguido sem nenhum padrão definido, seja natural ou sobrenatural, seja por padrões razoáveis ou das escrituras. Essas heresias são dadas, elas são frutos da imaginação e formação dentro desse sistema. Nós precisamos. Isso é precisamente o que está acontecendo no movimento carismático hoje. E nós precisamos afirmar que não tem um bebê de fato ali dentro. É hora de nós limparmos essa pia suja. O tempo já passou para nós limparmos isso. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.